Olá, pessoal da comunidade Ágil. Aqui é Cíntia Ruiz. Eu estou aqui com os meus amigos Cláudio Barizon.
Oi, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde.
Justo. Pedro Zabib.
Fala, galera da comunidade, beleza?
E Vitor Cardoso.
Fala aí, galera, beleza?
Opa! E hoje a gente vai fazer um episódio especial, um episódio mais polêmico do que qualquer outro. Hoje a polêmica vem, hein? Se preparem. Vamos falar sobre os papéis de Scrum Master e de Product Owner e se eles têm um prazo de validade conforme a agilidade vai crescendo dentro da empresa. E aí, amigos, quem quer começar?
Caramba, esse assunto não é mole, não. Vou te falar uma coisa.
Eu avisei, eu avisei.
Eu acho que o papel do SM, ele deveria ter prazo de validade. O SM, ele deveria começar a fazer qualquer trabalho num time com o único objetivo de se tornar inútil. E ir para um próximo time. Não é que o papel do SM na empresa vai acabar, mas que naquele time ele deve ter um prazo de validade. Ele deve entrar sabendo que ele está entrando e deve preparar e fazer todo o trabalho dele em torno de um dia ele conseguir sair. E se possível, cravar uma data para que ele busque incessantemente chegar naquela data com o time preparado para que ele saia e o time tenha condições de andar. Na teoria, é lindo, né?
Caramba, Petros, isso é lindo na teoria. Eu já tive em lugares com pensamentos um pouco diferentes, assim, né? Eu já tive em um lugar que o gestor falava o seguinte: olha, quando a gente perguntava sobre o Scrum Master, né? Porque sempre teve essa discussão se o Scrum Master, você pode ter um Scrum Master em mais de uma equipe e tal. Então essa é uma discussão sempre normal, né? Sempre comum. E esse cara falou o seguinte: ele falou, olha, o papel do Scrum Master é importante o suficiente para ele ter muito trabalho. Se ele não tiver trabalho para cuidar de um time, está errado. Então, esse era um ponto. E, por outro lado, eu já ouvi o contrário: que o Scrum Master, não, o Scrum Master aqui pode trabalhar em dois, três times. Já vi até em mais do que três times, o que eu acho um problema. Particularmente, eu acho, dependendo do ambiente, dois, três times já acho um problema. Mas eu concordo com o que o Petros falou. Eu acho que, independentemente de você ter o papel do Scrum Master ou o Scrum Master propriamente dito, ele tem que trabalhar para se fazer dispensável, assim como um gestor. Não quer dizer que o Scrum Master não precisa estar lá, mas ele precisa trabalhar para se fazer dispensável.
Eu vou concordar e discordar um pouquinho dos meus amigos aí. Eu acho que assim, tem vários aspectos quando a gente fala do trabalho do Scrum Master. Tem muitos Scrum Master, na verdade, que tem. E assim, vou falar sem juízo de valor, tá, gente? Então é só para discussão mesmo. Tem muitos Scrum Master que está com as questões de frameworks, de métodos embaixo do braço e se limitam a simplesmente passar aqueles conceitos, aqueles métodos ali. E isso acaba sendo um pouco mais volátil, porque isso você acaba entrando, de certa forma, no sangue das pessoas e acaba acontecendo que, uma vez que as pessoas vão ver o valor, vai sair do outro lado. Mas eu entendo que tem muitos Scrum Master também que atua mais próximo do time, tentando trazer mais reflexões dentro do time, tentando trazer mais maturidade dentro do time, para que eles não fiquem sendo só umas pessoas que acatam as coisas, e sim pessoas questionadoras. Então, eu acho que o SM, assim como o Cláudio falou, os gestores também, eles têm que trabalhar para serem dispensáveis, porém, eu acredito que eles nunca serão dispensáveis, pelo simples fato do foco. O foco do time é o foco em desenvolver, o foco do SM é o foco de procurar essas melhorias constantemente, de trazer reflexões constantemente. E eu acho que depois que o time adquire um nível de maturidade sobre a agilidade, talvez, olhando na questão puramente dos ritos e da forma que as coisas vão acontecendo, vai gerar esse nível de autonomia, mas aí a provocação que fica é a hora do SM dar um passo atrás, deixar o time rodando esses ritos, rodando as cerimônias, e começar a ver, pelo um ângulo diferente, como o time pode melhorar isso, como pode melhorar a comunicação do time, como outras coisas podem ser feitas. E por ele estar constantemente se desenvolvendo, fatalmente ele está sempre buscando novidades para o time, buscando reflexões para o time. Diga aí, Cláudio, o que você acha sobre isso?
Não,
Voltando a bola para você.
não, eu acho que a gente aqui vai concordar pra caramba e vai discordar pra caramba e tudo ao mesmo tempo agora. Então, assim, eu concordei com tudo que você falou, concordo plenamente e acho, assim, do que eu estava falando, né, em função do Scrum Master se fazer dispensável, depois a gente vê o PO, né? Eu acho que o PO é outra conversa. Mas o Scrum Master, ao se fazer dispensável, eu não acredito em não tê-lo, como você está falando. Eu também acho que ele é importante. Eu só acho que, nesse ponto, você abre espaço para ele estar em mais de um lugar. É a única situação que eu acho que, uma vez que ele resolveu, né, um ambiente, uma equipe, nesse momento, eu acho que ele já é capaz de ter uma outra situação. Então, diferentemente do que aquele gestor que eu falei que eu conheci falava, né? Que ele falou: olha, se o Scrum Master ele não tem trabalho suficiente para estar num time, está errado. De uma maneira geral, eu não concordo muito com esses radicalismos. Então, eu acho que cada lugar tem a sua situação, tem a sua especificidade. Então, a gente tem que respeitar cada lugar, tem que respeitar cada momento, inclusive, porque pode ser o lugar, a cultura, mas pode também ser um momento específico. Por isso que eu acho que não tem uma resposta certa para isso, né? Ou não tem a resposta. Você tem aquela situação, aquele momento, então depende muito do que você está vivendo ali. Então, no fundo, a resposta é depende. Né? A Cintia adora o depende, né, Cintia?
Eu não gosto, não. Mas eu sei que muitas vezes a resposta é essa mesmo. Depende de tanta coisa, tem tanta variável incluída que fica difícil você dar uma resposta definitiva, né? Ah, não, os Scrum Masters têm que se fazer desnecessários a qualquer custo. Ou, não, eles nunca vão ser desnecessários, vai ter sempre alguma coisa para eles olharem, uma métrica de time para melhorar, enfim. Não tem resposta certa, não. Era só para ser polêmica mesmo na abertura.
Eu acho que quando tem essa questão ali do SM ficar ditando a forma do time fazer. E assim, isso é difícil, tá? A gente, na verdade, gerar esse nível de autonomia no time. Porque muitas vezes o próprio time se apoia no SM. Então, apesar de ser teoricamente simples de fazer, é extremamente difícil. Porque se for pegar até questões polêmicas aí, do tipo, o que de fato é um impedimento? Porque às vezes dá um bug, não, bug é impedimento, não sei o que é um impedimento. Pô, tudo é impedimento. O time para de querer resolver qualquer coisa porque tudo é impedimento. E o grande ponto é o time tem que ter autonomia para resolver, inclusive, os próprios problemas dele. O impedimento ali, pegando só esse ponto aí, no meu ponto de vista, é algo que o time já tentou resolver e não está saindo do outro lado. Isso vai gerar, talvez, um desgaste muito grande e o SM vai ali para ajudar a trilhar aquele caminho. Então, é comum o time se apoiar no SM e isso evita com que ele se torne dispensável. E, então, o SM conseguir gerar esse nível de autonomia nas pessoas e ele ficar ali trazendo reflexões e provocando e mostrando o caminho para as pessoas conseguirem, de fato, circularem sozinho, isso é muito difícil. E, às vezes, quando acontece, aí muda o integrante do time, aí volta algumas etapas no tabuleiro. Então, isso é uma coisa que é, de fato, cíclica ali. É muito difícil realmente falar assim, agora tá todo mundo junto aí.
Eu acho que até um ponto que o Bari trouxe, que é a questão dos dois times, três times, com o mesmo SM, aí a gente tem que entrar na discussão, cara, qual o nível desse SM, né? Um SM que acabou de... Virou SM agora, tem 6 meses como SM, 1 ano. É um SM mais experiente, menos experiente. Como que ele busca essa saída do time, como que ele entende que a responsabilidade por fazer com que aquele time entregue mais e melhor, o quanto de energia ele tem que colocar nisso, né, e não cair nas disfunções. Quando você vê, ele está ali garantindo que o time está realizando todas as cerimônias quando a gente está falando de Scrum, né, e deixando de fazer verdadeiramente ali o trabalho de SM, que é de potencializar o trabalho dessas pessoas, potencializar o trabalho do time, a ponto de acontecer isso que você falou, né, Vitor? Que o time conseguir entender o que é um impedimento. Não é tudo e qualquer coisa que é um impedimento. E sim, coisas que aparecem, que atrapalham a entrega, atrapalham a chegada, o atingimento da meta da sprint, que o time tentou resolver e não está conseguindo. Aí sim você aciona o SM. E aí o SM, que não é experiente, muitas das vezes ele não dá nem esse tempo para o time. Ele já entra pegando tudo que está na frente e vai acostumando o time a não ter que resolver nada, a não ter que resolver nenhum impedimento. Aí, depois de ter acostumado o time dessa forma, ele quer fazer o desmame, né? Não, mas ó, isso aqui não é impedimento, isso aqui vocês têm que resolver. Cara, mas você está 6 meses tratando a gente como um bebê, como uma criancinha, resolvendo tudo para a gente, qualquer coisa que aparecia no caminho. Agora você quer soltar, é a gente que tem que resolver, né? Então, são coisas ali que no dia a dia realmente vai mudando de lugar para lugar, de SM para SM, e realmente cai na resposta preferida da Cintia, que é o depende.
Vocês gostam de me zoar com depende, né?
Bom, eu vou trazer mais um ponto aqui que eu acho que pode enriquecer essa discussão, que tem a ver com a organização propriamente dita, ou com a estrutura organizacional propriamente dita, ou até mesmo com as regras de RH, ou com as regras regulatórias, né, do RH e tal. Eu até já vivi isso em algum momento, né, que é o seguinte, o Scrum Master ser o gestor da equipe. Né, então, ele não é apenas Scrum Master, ele também é o gestor da equipe. Nessa situação, ele pode trabalhar para se fazer dispensável, mas, na verdade, esse cargo, e aí estamos falando do cargo, não vai ser porque ele também é o gestor da equipe. Isso, obviamente, é uma disfunção. Mas é uma disfunção que, tipo assim, eu já usei, já vi outros lugares usando, e até mesmo como consultor, em algum momento, eu até propus essa alternativa também, porque resolvi essa situação de ter um problema trabalhista. Por quê? Porque em alguma situação, ou uma regra, por exemplo, do RH, é você ter que avaliar os seus colaboradores, a sua equipe, e, na verdade, isso precisa ser um papel do gestor. Essa avaliação não pode ser feita por outra pessoa, porque isso pode, de alguma maneira, caracterizar que aquela pessoa é o líder daquela pessoa, é um gestor daquela pessoa, e isso gerar um problema trabalhista mais adiante. Então, assim, então a gente tem uma lei trabalhista que atrapalha muito a vida do agilista, ou a vida do agilismo dentro de uma organização. E aí você precisa, de alguma maneira, se adequar a isso para ficar adequado a essa legislação ou então as regras do RH, porque alguns RHs são muito rígidos com relação a isso. E eles requerem que a sua área trate da maneira correta, então você tem um time, você coloque lá um gestor para cuidar do time. Então, por isso, inclusive, eu usei isso em algum momento, e eu já, em algum outro momento, já sugeri que a empresa usasse essa prerrogativa de colocar o gestor como Scrum Master, porque era uma maneira mais fácil de se resolver. E que, de alguma maneira, eu acho até que, se for bem feito, eu acho que isso não gera muito problema, apesar de ser uma disfunção. E como uma disfunção, isso pode gerar algum efeito colateral, algum problema, pode gerar. Mas isso pode não atrapalhar tanto a utilização da agilidade, do Scrum, que seja, ou mesmo do funcionamento da equipe. Estou só trazendo esse ponto, porque essa é uma forma, inclusive, desse Scrum Master nunca perder o seu papel e, principalmente, o seu cargo, porque ele já tem o cargo de gestor. Mas é uma disfunção interessante que pode estar acontecendo em vários lugares diferentes e que vale a gente ficar atento a isso, porque isso pode resolver alguns problemas, como eu estava falando, problemas trabalhistas, mas pode gerar disfunções. Então, a gente só tem que estar atento para que isso não fique um problema, porque isso atrapalha muito aquela situação que o Petro estava colocando ali, que o Vitor também estava colocando, de haver uma dependência maior desse Scrum Master, que, na verdade, é o gestor. Porque esse cara, muitas vezes, vai trazer muitas respostas. E, muitas vezes, o time vai esperar que esse cara traga muitas respostas. E, muitas vezes, a hierarquia pode falar mais alto. Ou não porque ela está explícita ali, mas porque tem gente que respeita a hierarquia. Naturalmente, aquela pessoa olha para o Scrum Master não apenas como um membro da equipe, que tem um papel diferente, mas como chefe. E aí isso pode trazer esses problemas que a gente está aqui falando. Então, desculpa eu ter me alongado um pouco, mas eu acho que esse é um ponto delicado e que acontece com uma certa naturalidade e que a gente precisa, então, tratar isso de uma maneira mais natural para minimizar as disfunções que isso acarreta.
Verdade. Eu já fui essa pessoa, o gerente SM, o gerente PO. Se não tiver essa questão que você trouxe, Bari, de uma questão do RH, eu não recomendo, porque é muito difícil as pessoas conseguirem se desconectar desse cargo, do cargo da pessoa, né? Se livrar ali totalmente de que, que eu estou conversando com o SM, estamos numa retro, eu vou levantar aqui os pontos que não estão legais, que não estão bons, que podem melhorar, ou de repente falar de algum integrante do time que não está entregando como a gente esperaria ou gostaria, e o cara desconectar de que ele está falando com o gerente dele. Então, acaba que o pessoal fica esperando muito que a solução venha do gestor, que a solução venha do cargo, e as pessoas não desconectam, acabam não desconectando dos papéis. Mas, realmente, tem locais que o RH, por questões do RH, você não tem muito o que fazer, e aí tem que tentar ver qual a melhor forma de tentar trabalhar, desenvolver isso aí.
E a sua opinião, assim, que é que você trouxe essa polêmica daí, do SM ser ou não ser dispensável para o time? Agora ela ajuda um pouquinho com a sua visão aí do Depende.
É, gente, eu concordo com basicamente tudo o que vocês disseram, e concordo principalmente com esse último ponto do Petro, que idealmente não seja um SM que é gestor direto, né, do time de dev. Acho que isso é complicado, é complexo, porque, né, você vai responder àquele SM, porque o SM deveria ter uma liderança por influência, né, e aí você está misturando as influências, né, você está aceitando aquela liderança porque ele é seu gestor ou porque ele conseguiu te influenciar? Qual é a liberdade que você vai ter para discordar daquele SM, sabe? Acho bem complicado. Mas sobre ser dispensável ou não, eu concordo muito com o que você falou também. Acho que ele deveria trabalhar para isso, mas também sei que é muito difícil, né? Para pensar, você trabalhar sabendo que você tem que ser dispensável. É complicado isso, né? Mentalmente até. Mas também acho que não vai ser tão rápido assim. Porque sempre vai ter algum ponto que o time não vai conseguir absorver 100% do trabalho do SM. Você tem uma pessoa a mais no time, uma pessoa que seja, né, como eu falei antes, para gerenciar as métricas, para olhar os números do time, para mostrar uma direção diferente, que esteja com uma visão diferente, que esteja olhando mais o mercado. Então, assim, acho que ele deveria trabalhar para, mas também não sei exatamente se alguém já conseguiu chegar nesse nirvana de falar, esse time está pronto, ele não precisa mais de SM. Eu não vi ainda, mas assim, vai que aconteceu em algum lugar, né?
É interessante porque, ao mesmo tempo que você, quando comentou que é estranho as pessoas trabalharem para ser dispensáveis, como é gratificante você conseguir passar o seu conhecimento para as pessoas e ver que elas conseguem fazer algo que ainda elas achavam que elas não conseguiam fazer. Então, quando a gente começa a ver as pessoas, de fato, sendo autônomas, sem ter aquela dependência de você, é um tipo de, para mim, pelo menos, né, de um reconhecimento diferente. Não precisa ninguém me agradecer, não preciso ver produto rodando em produção, não preciso nada disso. Mas eu consegui vendo que as pessoas estão sozinhas, resolvendo, sozinhas, uma colaborando com as outras, e isso acho que está muito nas essências do SM, de fazer o time colaborar. Isso, para mim, é uma gratificação gigante. Então, acho que quando as pessoas começam a experimentar, elas vão com mais sede para fazer isso, e aí talvez comece a perceber que tem muito mais para trabalhar. Quanto mais perto você acha que está, na verdade, maior seu conhecimento da sua distância. Então, é em cima disso aí que, pelo menos, as SM lá, que hoje trabalham comigo, vão tentando fazer. Lógico que elas são apaixonadas pelo trabalho de SM, mas é aquela questão que eu falei, que elas têm o foco de desenvolver as pessoas e as pessoas têm o foco, de certa forma, na entrega. Então, constantemente, você está evoluindo em aspectos diferentes e, consequentemente, você vai trazer sempre reflexões diferentes. Foi de SM? Vamos agora para a treta do PM?
Bora!
Puxa aí, Cíntia.
Então, todo esse episódio começou quando a gente estava discutindo o que a gente ia falar hoje, né? E aí eu lancei essa braba que foi essa discussão de ter PM e PO no mesmo time, se isso faria sentido em alguma hipótese, né, em alguma estrutura, e se, no final das contas, o trabalho do PO seria dispensável. Aproveitando esse ensejo, a gente está aqui com mais uma convidada especial, a Olivia. Dá um oi para a galera aí, Olivia.
Oi, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Saudade, né? Tava meio sumida aqui da comunidade, mas tinha muita treta rolando aqui do meu lado.
Opa, já tem tema para o próximo episódio.
Opa, já tem tema aí para os próximos episódios aí, muita treta.
Beleza, aí a gente estava comentando sobre isso, sobre empresas que têm PM e PO, enfim, o Lean, se é a mesma coisa, se não é. Queria ouvir vocês.
Vamos lá, PM e PO, se é a mesma coisa. No meu ponto de vista, não é a mesma coisa. Eles atuam em esferas diferentes, e aí pegando um pouquinho em cima de quem já conhece um pouco de ágil escalado, o PM já vai ter uma visão um pouco mais, no meu ponto de vista ali, estratégica, um pouco mais tática e tal, e o PO vai trabalhar um pouco mais já no operacional, com a sua própria estratégia, para poder atingir a estratégia prevista lá pelo PM. Então são pessoas que têm foco e atuações diferentes com o time também, cada um no seu âmbito ali. O PM não vai entrar tanto no time no dia a dia, porém ele deveria acompanhar também se o que ele espera para a sua estratégia está sendo seguida. E aí talvez a boa dica para essa questão é o tema de OKR, que a gente já discutiu aqui um pouquinho. Então a gente começa a conseguir vincular os OKRs lá, estratégicos, táticos e operacionais, vinculado às necessidades do PM e vinculado à parte operacional do time, a gente começa a ver tudo isso se ligando de uma forma mais orgânica. Então, tudo começa a fazer um pouco mais de sentido. Mas eu acho que um outro ponto importante que é legal deixar aqui também, porque muitas vezes as pessoas estão na função para se sentir representada. E muitas vezes ela não tem tempo e nem está afim de estar ali. Então, simplesmente ocupar aquele papel para se sentir representado, se você não tem tempo de fazer, é melhor você delegar isso para uma pessoa que tenha tempo. Eu acho que um dos principais pontos da agilidade ali é as pessoas terem que, às vezes, abrir a mão um pouco do ego, de ter o seu nome representado, para, de fato, ver qual é a melhor forma para entregar mais valor. Para justamente não pegar no princípio da agilidade de desperdício, de ficar tentando, todo mundo parado, esperando direcionamento na pessoa que não tem tempo, etc. Então, se hoje você está num papel que você não tem tempo, às vezes é difícil você falar para o seu líder de não tem tempo para fazer isso aqui, mas é o seu papel. Mas é importante para o bem maior da empresa, para o valor da empresa, para o foco da empresa, de eu posso me dedicar a isso, mas eu vou ter que abrir mão de uma outra coisa. Ou se a outra coisa é mais importante, eu posso delegar isso aqui para alguém. E se vai delegar, dê autonomia para a pessoa. Porque senão vira um papo de maluco a agilidade que é duro de aguentar mesmo. Então, vai, confia. Se não confia, não delega. E vamos que vamos.
Eu concordo 100% com o que o Vitor falou. E também acho que em estruturas que tem PM e PO, a gente tem sim uma sobreposição de funções. Vai ter mesmo uma função, principalmente em discovery, vai ter aquela sobreposiçãozinha que vai ter que ser muito bem discutida, ainda mais que discovery envolve uma terceira pessoa, que seria a pessoa de design. Então, assim, vai haver sobreposição, então, assim, acho que elas têm que ser muito bem esclarecidas, quem atua até que determinado ponto, e também vai ter casos onde o pessoal, onde principalmente o PO, não vai ser só o escrevedor de história, porque aí, para mim, não faz sentido. Todo esse papo aqui começou com isso. Não faz sentido você ter uma posição de PO para ele ser somente um escritor de histórias. Se você tiver um PM que consegue entrar um pouquinho mais no tático, e você tiver um time dev, principalmente, bem organizado, que já é bem sênior, eles conseguem se virar e escrever a história, sabe? Ter um PO para ser uma pessoa que só escreve história, eu acho que é um tremendo desperdício.
Eu concordo com você, Cíntia, mas deixa eu só botar o outro lado. A gente está falando aqui sobre os dois papéis, né, o PM e o PO, mas eu acho que isso é um luxo para algumas empresas, né? Porque eu, até um pouquinho tempo atrás, atendi empresas um pouco menores, né, que não podiam se dar o luxo de ter o PM, o PO e tal, né? Então, você tinha aquela pessoa que fazia o papel do PO. E o único ponto que eu acho é sobre esse PO também, quando ele atua sozinho, ele não ser o rei, o dono que sabe tudo, que só ele sabe tudo. Quando isso acontece, eu acho que essa pessoa precisa ter um cuidado, né? Entender de fato qual é o seu papel, entender de fato o seu papel dentro dessa organização, até por menor que ela seja, porque ele tem um papel muito importante e um dos principais papéis que ele tem é de ouvir. Então, no fundo, mesmo que ele não tenha um PM ou não tenha uma estrutura grande de produto por trás, ele não deixa de ser um representante que vai gerar um produto. E, na verdade, ele é um representante do cliente. Ele tem que estar aberto para ouvir. Ouvir principalmente o cliente, mas ouvir todas as pessoas que estão ali em volta, o time, a diretoria, as outras pessoas envolvidas, para, de fato, entender qual é a estratégia, entender, de fato, se ele está gerando algum produto que está gerando valor para essa estratégia, para a empresa e, principalmente, para o cliente. Então, é só esse cuidado aí desse PO estar aberto para isso. Porque se esse PO se fechar achando que ele que sabe tudo, porque ele é o PO, aí, cara, ferrou.
Até porque a gente sabe que o PO representa tanto o cliente quanto os stakeholders, né? Ele não representa só o cliente. Então, assim, ele é a representação de muitas pessoas e muitos interesses. Ele tem a tarefa difícil de dizer não para muita gente. E isso não é fácil.
É uma tarefa difícil demais, né? E aí, só para pegar o gancho, a gente falou sobre o SM se fazer dispensável. O PO não pode se dar esse luxo. O PO, ele tem que entender muito bem o seu papel e trabalhar para fazer exatamente o que você falou, porque ele tem que estar o tempo todo com a antena ligada, radar ligado, vendo o que está acontecendo no mercado, com seus clientes, ouvindo os feedbacks, ouvindo a concorrência. Se tem um papel que não é dispensável e não será, é dele. Só que ele tem que exercer isso com muita responsabilidade, com muita atenção, com muito ouvido atento, né? a tal da escutativa, né? Ele tem que, de fato, escutar.
Verdade, Bari, concordo com você. O SM ele vai focar em se tornar indispensável, apesar da gente já ter chegado aí na discussão de que dificilmente ele vai conseguir, né? Já o PO, o PM, realmente, ele não pode se dar esse luxo, como você falou. Ele tem que estar cada vez mais, sendo mais indispensável pelo conhecimento de negócio, de cliente, de stakeholder, de gestão, de backlog e por aí vai, né? E aí, voltando um pouquinho no que o Vitor e a Cíntia trouxeram, na questão do PO e do PM, trazendo um pouquinho ali do by the book, né? Onde todo esse papel que hoje está sendo dividido nas empresas maiores, que o Bari trouxe muito bem, empresas menores não pode se dar esse luxo, você tem a divisão do PO e do PM distribuindo, né? Um mais operacional, outro mais tático e estratégico. Na opinião de vocês, vocês acham que isso acontece porque colocou-se muita responsabilidade, muita atividade para ser feita em cima do PO, porque no by the book é só o PO, né? Não tem PO e PM. As atribuições que hoje a gente coloca ali para o PM, elas são, na verdade, do PO. Na opinião de vocês, é por conta desse volume de coisas que acabou construindo aí esse papel de PM?
Eu acho que sim, tem muita disso. Eu vejo bastante isso acontecer. Tem organizações onde o PM ele é gestor dos POs. Então, ele é forma-se uma guilda, tribo, enfim, cada lugar chama de um nome, de POs, e aí você tem um PM que ele vê mais essa parte da estratégia do produto, dos produtos, porque eu já vi acontecer algumas vezes de um PM cuidar de mais de um produto, e aí você tem os times mais segmentados. A gente já falou sobre isso, né? Isso acontece mais em empresas maiores, que já tem toda essa cultura de produto muito mais trabalhada, mais elaborada. Então, acho que sim, esse papel de PM surgiu porque... Cara, é insano achar que a pessoa vai conseguir tocar tanto o estratégico quanto o operacional. Assim, não vai. É humanamente impossível tocar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que essa divisão né, dos cargos, né, de separar em PM e PO, se deu muito por causa disso, sim.
Eu concordo bem com a Cíntia nesse ponto. Eu acho que a questão do PM e do PO tem uma diferença grande ali que é referente ao foco, né, conforme a Cíntia falou, cada um tem um foco diferente. Mas eu vejo também que muitas empresas, e aí pegando mais uma vez o gancho ali do Cláudio, que as empresas não têm estrutura para aquilo ali, mas querem ter uma estrutura de PM. E isso, se você for pegar os frameworks de agilidade que falam sobre escala, você não deve escalar algo que você não precisa escalar, você só traz overhead de gestão em cima disso. E, ao mesmo tempo, pegando o gancho do que eu falei, por uma questão de nível hierárquico, as pessoas também usam a nomenclatura para se sentir representado dentro do framework de alguma forma. Então, muitas vezes a gente traz um overhead de termos, de tudo, de modismo, de certa forma, para todo mundo se sentir representado dentro daquele meio de agilidade, porque hoje muitas empresas falam de agilidade e muitas vezes quando você vai ver, estão ainda com modelos tradicionais e com estruturas top-down fortíssimas ali em cima. Então, virou, de certa forma, um modismo e, para tentar dar uma amenizada ali com a questão de nomenclatura, aproveita os termos que estão no mercado para poder definir o seu nível hierárquico da empresa, que deveriam ser coisas completamente diferentes e separadas. Então, esse é meu ponto de vista sobre a questão do Petros.
Quer falar isso, Cíntia? Até porque owner, né, dono, já estava pouco. As pessoas gostam de ser manager, né, gostam de ser gerentes, gostam de ser líderes. Então, assim, dono estava pouco. Aí criou os PM para, né, ficar um cara assim.
Excelente, Cíntia, sensacional.
Daqui a pouco vai ser Enterprise Manager, olha aí, ó.
Mas já tem, tá?
Já tem.
Já tem.
Tem o GPM, né?
Tem o GPM. Já tem todos os níveis, cara.
Todos os níveis.
CPO agora, Chief Product Officer.
Mas é a preocupação que falou o Vitor, né? Não gerar overhead, né? Assim, a agilidade está aí para simplificar. Se você for colocando camadas e camadas e camadas, uma coisa que você não vai fazer é simplificar. Então, tem que ter atenção em manter simples, né? Senão complica, senão gera overhead.
Esse é um ponto engraçado, porque as empresas normalmente querem pegar o seu quadro de hierarquia ali e representar aquilo dentro dos papéis de agilidade. Sendo que os papéis de agilidade, eles deveriam ser praticamente todos no mesmo nível. Então, quando você começa a criar camadas diferentes para um ser o responsável pelo outro, você não está representando a agilidade, porque o papel da agilidade ele não fala sobre a hierarquia de gestão. Ele fala sobre focos diferentes em cada etapa daquela ali. Então, isso é bem complicado de resolver, mais uma vez ali. Mas eu acho que esse é o grande desafio. Mais uma vez, não existe uma resposta certa. O que eu venho pensando sempre muito nessa linha para tentar ter algum direcionamento, assim, a agilidade começa do time e o que precisar escalar de acordo com a sua necessidade, você vai aumentando. Então, se a gente pensar tudo desta forma, time, beleza, preciso entregar um produto, então começa com o time aquele produto. Ah, só uma porção de gente, tem líder, gente, não sei o que lá, preciso escalar? Beleza, então vou fazer um outro nível tático. E aí eu vou escalando aquilo ali, sem me apegar muito ao ego de nome e etc., para poder definir o que eu preciso trabalhar da forma mais flat possível. Então, esse é o grande direcionamento ali no meu ponto de vista para que as coisas fluam e diminui a gestão do ego. E já que eu estou falando
bonito,
aqui...
Que bonito isso, hein? Isso podia dar um outro episódio, hein? Gestão do ego.
Gestão do ego é tenso. Isso aí é tenso. E pegando um outro gancho...
E criou-se, criou-se assim, né, Vitor? Desculpa te cortar. E criou-se assim o plano de carreira ágil.
Exato, exato. E pegando um outro gancho ali que o Barizão também falou sobre o PO não poder ter o luxo de se tornar dispensável, eu acho que o PO também deveria ter uma preocupação dele levar o time para ter o conhecimento de negócio. É muito ruim quando o time não tem o conhecimento de negócio. O PO ele tem a função ali de entender, de priorizar, mas se o time... começa a conhecer aquilo ali, mais uma vez, né, o time está sempre no centro de tudo. Não dá para ele ficar empurrando tudo para o SM nem achar que o PO vai resolver toda a vida dele. Ele tem que aumentar o nível de conhecimento dele, tem que aumentar o nível de autonomia do time para que, de fato, ele possa cada vez mais entregar resultados diferenciados. Inclusive, o processo de venda do time. O time, várias vezes, vem com dívida técnica, quer enfiar lá no PO de qualquer forma a dívida técnica. Tem que vender para o PO, ver se vai, se não vai. Tem coisa que é mais importante, não vai sair. Então, o PO também não pode acatar as dívidas técnicas do time e botar sempre no topo da fila. Então, tem um processo de venda. Então, assim, dá para todo mundo aprender, todo mundo se divertir ali nesse meio.
Concordo. Até porque isso está no nosso episódio das derrotas da Cintia. Voltem lá no episódio, porque isso está lá. Levem o time técnico para fazer discovery, né? Para eles aprenderem do negócio também, para eles verem como funciona. Não só para acordar.
Concordo plenamente, Vitor. Mas ainda assim, eu acho que diferentemente do SM, o PO não vai conseguir se dar o luxo de sair. Ele tem que envolver o time, ele tem que trazer o time, mas ele não, isso não é uma opção para ele na minha leitura. Mas deve fazer isso tudo que você falou, sim.
Eu acho que esse é o processo da evolução, né? A gente quer que o time cresça, o time como um todo, né? O Scrum Master, o PO, os devs, né? E eu estou falando devs, não apenas desenvolvedores de software, os devs que estão ali para compor o time. E aí, quanto mais eles conhecerem do negócio, do produto, melhor. Esse é um processo de evolução que esse time tem que estar consciente e entender. Então, esse ponto que trouxe o Vitor, ele é fundamental para que o time possa contribuir. E não, por exemplo, aí os devs, aí falando dos devs que são desenvolvedores de software, quererem apenas, de fato, como a Cintia falou, escrever código. Né? Eles têm que entender que eles não estão ali para escrever código. Esse eu acho que é uma virada de chave importante para esses devs. Eles têm que entender que, mais do que escrever código, eles estão ali para entregar um produto, entregar valor para o cliente final. Então, eles precisam saber disso. Eles precisam, então, ser capacitados para entender disso tudo. Entender do mercado, entender do produto, entender para quem eles estão entregando. É aquela conversa lá, até do propósito. Saber qual é o propósito. Tem um conto, né? Se é que a gente pode chamar assim. A pessoa chega, tem um cara lá serrando uma madeira e pergunta para ele, o que você está fazendo aí? Aí o cara, você não está vendo? Eu estou serrando uma madeira. Então, é isso que a gente precisa evitar. Enquanto você chega para o outro, que está serrando a mesma madeira, e pergunta para ele, o que você está fazendo aí? O cara fala, ah, eu estou construindo uma escola. Você fazer com que o seu time entenda isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença não apenas para a entrega final, mas para o autoconhecimento e para o desenvolvimento dessa equipe. Porque certamente a equipe que pensa assim vai querer crescer.
Sensacional. E agora temos mais um novo convidado aqui com a gente, o Rogério Rodrigues. Bem-vindo.
Fala aí, pessoal. Boa noite. De mais nada, obrigado pela oportunidade. Eu já acompanho o grupo aí há um tempo e acabo contribuindo um pouco por conta de correria e tal, mas agora, quando eu vi hoje meu amigo Barizão convocando aí o papo hoje, eu falei, cara, não, vou entrar, eu acho que eu consigo trocar bastante aqui e, obviamente, aprender com vocês. Eu vejo que o grupo é bem aquecido, muita coisa legal. Eu bebo da fonte ali direto, até para o meu dia a dia também. Atualmente, hoje, na empresa que eu estou, eu lidero algumas squads lá. Na verdade, é um papel meio híbrido que eu faço. É até ruim falar isso, mas assim, eu acabo fazendo um papel meio híbrido lá, de PM, mas num determinado produto eu sou PO por falta de gente. Então, assim, acaba sendo esse modelo híbrido e aí não é muito legal, mas enfim, é o que dá para a gente tocar lá e a gente vai seguindo a vida. Vitor também, não sei se vai lembrar de mim, da época de Globo, lembra, né? Então, assim, Barizon também, de Globon lá, de Jornal Globo, então a gente já tem alguma trajetória aí no passado.
É história, né, cara? História longa, né? Melhor a gente nem falar disso, né?
Melhor a gente nem falar disso, também acho. Queria pegar só o gancho do que o Vitor falou aqui agora, que eu acho muito legal, né, da questão do time também conhecer de negócio e tal. É, eu costumo dizer que na minha leitura, né, um dos equívocos nesse mundo todo de agilidade ali, da framework e tal, que a gente fala que assim, é o cara, o papel do PO, né? Ele é o cara, ele é como proprietário do produto, como dono do produto. Eu costumo dizer que ele não tem a obrigação de saber tudo sozinho, sabe? Então eu uso muito essa premissa de que o PO ele não precisa de fato saber tudo sozinho. E quando ele de fato tem esse mindset, principalmente até para o próprio time, ele traz as pessoas para o jogo, sabe? Então assim, essa provocação de cara, eu não preciso conhecer o negócio sozinho. Não esperem de mim o tempo todo, sabe? Que eu conheça dos processos, que eu vá lá na área de negócio, que eu entenda da própria estratégia, principalmente em lugares onde o papel do PM ainda não é muito claro, que seria de tangibilizar a estratégia, trazer para o PO, para ele poder, enfim, tocar o dia a dia ali, fazer a roda girar, a engrenagem girar. Em companhias onde você não tem esse papel do PM muito claro, e que não se confunde PM com PO, é isso que eu quero dizer. Sim, o PO tem que, obviamente, fazer esse papel de conhecer o negócio, mas trazer o time. É muito dessa premissa aí do PO não precisa saber de tudo sozinho. Ele certamente tem que contar com o time. E muitas das vezes dali, às vezes é que você descobre até perfis, né, no futuro onde você vai trabalhar e tal. Só para concluir aqui a minha fala, a parte de dados é algo que nos últimos anos, ela pelo menos por onde eu passei, ela vem contribuindo bastante. Eu vejo muita conexão hoje, né, do time de dados, principalmente quando você tem um produto onde você tem um squad específico de dados. Por exemplo, onde eu estou hoje, eu tenho um squad específico de dados. E essas pessoas hoje estão totalmente conectadas. Então, eu tenho cientista, engenheiro, esses caras todos conectados com o negócio. Os caras todos discutindo regra de negócio, obviamente, porque eles estão ali administrando e entregando para a gente os dados, né, as conexões. Bem legal quando a gente tem essas outras pessoas também entendendo do negócio.
Super bem colocado aí. E agora a gente já está chegando um pouco aqui no final do nosso tempo, do nosso podcast, mas eu queria deixar aqui uma reflexão para todo mundo que está nos ouvindo aí, que eu acho super importante. Como é que o time de vocês atuam durante as férias do SM? Eles não resolvem tudo sozinhos? Os impedimentos não saem do outro lado? Como é que o time de vocês atua durante as férias do PO? Como é que eles vão fazer se eles não têm conhecimento de negócio, por mais que o PO deixe estratégia montada? E muitas vezes a gente vê o time durante as férias do PO voando, porque ele não tem o PO ali para poder usar ele como escudo. Então, assim, é igual quando a mãe sai de casa e a criança tem que fazer a comida sozinha. Não tem dessa. Ou vai fazer ou vai morrer de fome. Então, são reflexões interessantes, mas fica a dica ali para todo mundo preparar para isso, preparar as pessoas para ter esse tipo de pensamento aí durante as férias. As férias, para mim, é sempre uma oportunidade incrível de aprendizado para todo mundo.
Ô, Vitor, e é uma pena até a Verônica não estar aqui, né? A Verônica Antunes, a gente tem um episódio com ela, inclusive, que ela conta essa experiência dela, e ela, então, fez a transição de carreira muito em função dessa experiência que ela teve durante as férias da Scrum Master. E você, obviamente, Vitor, conhece isso muito bem, porque isso foi feito aí contigo. Então, isso é muito legal. Quem não escutou, vale a pena procurar o episódio com ela, porque é uma experiência legal, que tem a ver com essa questão que traz o Vitor, que é muito legal, né? Porque é daí que gera o aprendizado, o conhecimento, né? Então, isso é muito importante mesmo. Muito legal. Bom ponto.
Então, tá bom. Eu inclusive, vou descobrir isso daqui a uns meses. Vamos ver como vai funcionar, como vai ficar tudo. Mas é isso. Bom, o episódio foi muito bom, eu gostei muito de participar. Acho que sempre que a gente tiver esses pontos mais polêmicos, a gente devia fazer um novo episódio para conversar mais sobre isso.
E assim, na hora, né? É assim, vamos reunir, né? Vamos lá, reunir,
vamos fazer. Aproveitar aqui, final de ano agora, né, gente? Não sei quando vocês estão ouvindo, mas enfim. É isso, só queria agradecer a vocês todos. Muito obrigada pela participação, por comprar as minhas ideias malucas de episódios polêmicos.
Obrigado aí, gente. Espero que tenham gostado. Tendo sugestões de episódios polêmicos, pode trazer para a gente também. Gostamos de falar de assuntos polêmicos, gostamos de falar de derrotas, gostamos de falar o que ninguém gosta de falar, porque é assim que a gente aprende. E a gente está aqui realmente para aprender, para trocar. Falar só de sucesso não é bom. É lógico que toda história de derrota ela vai ter o aprendizado que é o nosso grande sucesso em cima disso. Obrigado a todos. Cláudio, Petros, Rogério, Olívia, dê um abraço para a galera aí. Vai lá, Cláudio.
Muito bom, gente. Foi um prazer estar aqui de novo. Ótimo fim de ano, já que a Cíntia falou que estamos fim de ano, né? Então, Feliz Natal, ótimo ano novo para todo mundo. É isso aí, a gente se vê aí no próximo, que é semana que vem.
É isso. Para quem escutar nesse ano ainda, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2022 venha bombando e que seja ótimo para todo mundo. E valeu, galera. Obrigado. Tamo junto.
Bom, galera, parabéns aí. Boas festas para todo mundo.
Fecha aí, Olívia. Já é quase Natal.
Boas
já.
Festas, pessoal. É, aqui já é quase Natal. 2022 cheio de polêmicas positivas aí para a gente aprender bastante. E até a próxima.
Só vem contar para a gente, Olívia. Se tem um negócio que a gente gosta é polêmica, disfunção e derrota. Porque aí. A gente sempre aprende muito.
A gente precisa bater um papo aí sobre as últimas, que vai ser bem interessante.
Boa.
O próximo podcast vai ser um podcast relâmpago com o Olívia. Puxar no meio do dia, assim, falei agora, no meio do nada.
É agora. Conta aí, né?
Falou, gente. Muito obrigado aí a todos.
Valeu, gente.
Valeu, galera. Abraço.
Tchau.